O Mágico de Oz, capítulo 20. O gracioso país de porcelana. Enquanto o homem de lata construía uma escada com a madeira que encontrando pela floresta, Dorothy deitou e dormiu, pois estava exausta da longa caminhada. O leão também se enroscou e dormiu, e Totó deitou ao lado dele. O espantalho observava o homem de lata trabalhando e disse: "Não consigo entender por que esse muro está aí, e tampouco tenho ideia de que material é feito." "Dê um descanso ao seu cérebro e não se preocupe com o muro", respondeu o lenhador. "Depois que passarmos por cima dele, saberemos o que há do outro lado." Após um tempo, a escada ficou pronta. Parecia meio desengonçada, mas o homem de lata assegurou que era forte e queria cumprir com seu propósito. O espantalho acordou Dorothy, o leão e Totó e avisou que a escada estava pronta. Ele subiu primeiro na escada, mas com tamanha falta de jeito que Dorothy teve que acompanhá-lo bem de perto, atrás dele, para evitar que levasse um tombo. Quando chegou ao alto do muro e olhou do outro lado, o espantalho exclamou: "Minha nossa! Vá em frente", disse Dorothy. Então o espantalho subiu mais uns degraus e sentou no alto do muro. E Dorothy chegou ao alto, olhou e gritou: "Minha nossa!", igual o espantalho havia feito. Então Totó chegou e na mesma hora começou a latir, mas Dorothy o mandou ficar quieto. O leão foi o próximo a subir a escada e o homem de lata veio por último. E tanto um quanto o outro gritaram: "Minha nossa!", assim que viram o que havia do outro lado. Quando ficaram todos sentados em cima do muro, enfileirados, vislumbraram uma cena muito estranha. Estendia-se à frente deles uma grande planície, mas o solo era de um piso liso, branco e brilhante, como o fundo de uma grande travessa de louça. Havia espalhadas por ali várias casas, todas de porcelana e pintadas em cores vivas. Elas eram bem pequenas. A maior devia chegar no máximo até a cintura de Dorothy. Também haviam celeiros pequenos, muito bonitos, com cercas de porcelana em volta, e várias vacas e carneiros, cavalos, porcos e galinhas, todos de porcelana agrupados por ali. Mas o mais estranho de tudo eram os habitantes daquele curioso país. Eram camponesas, ordenhadoras e pastoras, com corpetes em cores vivas e aventais cheios de pontinhos dourados. E princesas com suntuosos mantos prateados, dourados e roxos, e pastores com calções até os joelhos, listrados de rosa, amarelo e azul, com fivelas douradas nos sapatos. E príncipe com coroas de pedras preciosas na cabeça, vestindo robes de arminho e gibões de cetim. E palhaços divertidos com roupas cheias de babado, círculos vermelhos pintados nas bochechas e chapéus em forma de cone bem altos. E o mais estranho de tudo, as pessoas todas eram feitas de porcelana. Até mesmo suas roupas eram tão pequenas que a mais alta delas não chegava aos joelhos de Dorothy. De início, o máximo que fizeram foi dar uma mera olhada nos viajantes. A não ser um cãozinho roxo de porcelana com a cabeça exageradamente grande, que veio até o muro e latiu para eles com uma vozinha bem miúda, depois saiu correndo. "Como faremos agora para descer?", perguntou Dorothy. Eles viram que a escada era pesada demais e não dava para puxá-la para cima. Então o espantalho se jogou de cima do muro e ficou caído no chão. E os outros saltaram em cima dele para não machucar os pés no chão duro. Claro, todos tomaram cuidado para não cair em cima da cabeça do espantalho, pois poderiam ferir os pés nos alfinetes e agulhas. Quando todos desceram a salvo, puseram o espantalho em pé, com o corpo bastante achatado, e deram uns tapinhas na palha para devolver-lhe outra vez seu formato. "Temos que atravessar esse lugar esquisito para chegar ao outro lado", disse Dorothy, "pois não seria prudente seguir por qualquer outra direção que não seja o sul." Começaram a andar por aquele país de pessoas de porcelana e a primeira coisa que encontraram foi uma camponesa de porcelana ordenhando uma vaca de porcelana. Quando se aproximaram, a vaca de repente deu um coice e derrubou o banquinho, o balde e até a própria ordenhadora. E tudo aquilo caiu no chão de porcelana, retinindo com estardalhaço. Dorothy ficou chocada ao ver que a vaca perdera uma de suas pernas e que o balde estava feito em caquinhos, e a coitada da camponesa com um cotovelo trincado. Pronto! Gritou a camponesa com raiva. Vejam só o estrago que vocês fizeram. Minha vaca quebrou a perna. Vou ter que levá-la à oficina de consertos e pedir para colar no lugar de novo. Que história é essa de virem aqui assustar minha vaca? Eu sinto muito, respondeu Dorothy. Por favor, perdoe-nos. Mas a linda camponesa estava irritada demais para responder o que fosse. Pegou a perna no maior mau humor, levou a vaca embora e a coitada foi mancando com três patas. Conforme se afastava, a camponesa ainda lançou alguns olhares de reprovação por cima do ombro para aqueles forasteiros desajeitados, segurando seu cotovelo trincado junto ao corpo. Dorothy ficou muito chateada com esse incidente. Precisamos ter muito cuidado aqui, disse o lenhador de bom coração. Senão vamos machucar essas pessoinhas lindas e elas nunca vão se recuperar disso. Um pouco mais adiante, Dorothy encontrou uma princesa lindamente vestida, que parou de uma vez quando viu os forasteiros e em seguida fugiu correndo. Dorothy queria ver a princesa mais de perto e correu atrás dela, mas a menina de porcelana gritou: "Não corra atrás de mim, pare de me perseguir." Ela tinha uma vozinha tão assustada que Dorothy parou e quis saber por que não. Por quê? Respondeu a princesa, parando também a uma distância segura. Se eu correr, posso cair e me quebrar inteira. Mas você não pode ser consertada? Perguntou a garota. Posso sim, mas sabe, ninguém fica bonito como antes, depois de consertado, respondeu a princesa. Suponho que não, disse Dorothy. Veja, aquele lá é o Senhor Coringa, um de nossos palhaços, continuou a jovem de porcelana. Ele vive tentando se equilibrar de cabeça para baixo. Já se quebrou tantas vezes que foi consertado em mais de 100 lugares. E agora não dá mais para dizer que seja bonito. Ele vem vindo, você poderá ver por si mesma. De fato, um palhacinho bem divertido veio andando na direção deles, e Dorothy pôde ver que, apesar de suas roupas vistosas nas cores vermelho, amarelo e verde, ele estava todo coberto de rachaduras que se espalhavam em todas as direções e mostravam claramente que havia sido colado em muitos lugares. O palhaço enfiou a mão nos bolsos e, depois de inflar as bochechas e fazer acenos de cabeça muito marotos, disse: Minha querida senhora, por que tanto olha agora para esse doido coringa? Será que nunca me viu? Ou então seu juízo sumiu da sua insana moringa? Fique quieto, senhor, ordenou a princesa. Não está vendo que são forasteiros e que devem ser tratados com respeito? Bem, mas isso é respeito, eu suspeito. É só o meu jeito, continuou o coringa, e na mesma hora ficou de cabeça para baixo. Não ligue para o Coringa, disse a princesa para Dorothy. Cabeça dele trincou tantas vezes que ele ficou assim, meio pancada. Ah, eu não me importo nem um pouco, disse Dorothy. Mas você é tão linda, continuou ela, que eu tenho certeza que poderia amá-la muito. Você não gostaria que eu a levasse comigo para o Kansas para enfeitar a cornija da lareira da tia Em? Eu poderia carregá-la na minha cestinha. Isso me deixaria muito infeliz, respondeu a princesa de porcelana. Sabe, no nosso país vivemos muito bem e eu posso andar por aí à vontade e conversar com todo mundo. Mas assim que qualquer um de nós é levado embora daqui, nossas juntas enrijecem e só conseguimos ficar em pé duros a fim de parecermos bonitos e enfeitar o lugar. É claro. Isso é tudo o que se espera de nós quando estamos em prateleiras e armários e mesinhas de jantar. Mas nossa vida é muito mais agradável aqui no nosso próprio país. Eu não quero deixar você infeliz por nada desse mundo, exclamou Dorothy. Então vou apenas me despedir de você. Adeus. Adeus, respondeu a princesa. Continuaram andando com muito cuidado pelo país de porcelana. Os pequenos animais e todas as pessoas logo se afastavam do seu caminho, com medo de que os forasteiros pudessem quebrá-los. E depois de mais ou menos uma hora, os viajantes haviam atravessado o país e se depararam com outro muro de porcelana. Só que este não era tão alto quanto o primeiro, e subindo nas costas do leão, todos conseguiram chegar ao topo e pular do outro lado. O leão ficou por último, então tomou impulso e saltou o muro. Mas ao fazer isso, bateu com o rabo numa igrejinha de porcelana, fazendo em pedaços. Que coisa mais triste, comentou Dorothy. Mas ainda assim, acho que tivemos sorte em não causar maiores danos a essas pessoas, a não ser quebrar a perna de uma vaca e destruir uma igreja. E todos eles quebram tão facilmente. De fato, concordou o espantalho, e eu me sinto grato por ser de palha e não sofrer danos com tanta facilidade. Vejo que há coisas piores no mundo do que ser um espantalho.